Rogério Feldmantel é o nosso convidado e está na linha conosco agora para falar um pouco mais sobre esse estudo e sobre o teletrabalho no Brasil e no mundo. Rogério, bom dia, muito obrigado por estar conosco.
Bom dia, Márcio, bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, Rogério, essa situação atípica provocada por essa crise terrível sanitária que a gente está vivendo trouxe uma nova experiência totalmente diferente para muitos setores da economia e também trouxe situações bastante atípicas, né, que o mundo do trabalho nunca tinha experimentado. Nessa pesquisa para o estudo, quais foram as principais situações que vocês verificaram no mundo do trabalho com essa mudança?
Olha, é bem interessante você falar isso, né? Que nós estamos aqui em teletrabalho falando sobre teletrabalho. Então, isso já mostra uma situação assim, muito inusitada, né? E a gente sabe que teletrabalho não é um assunto novo, um assunto que vem lá dos anos 70, né? No mundo inteiro, ele tem vindo numa progressão muito, muito grande, né? E com a pandemia, como você colocou aí no início, a coisa acelerou muito, né? E acelerou muito e tem vantagem e desvantagem nessa aceleração rápida, né? A vantagem é que o teletrabalho já estava vindo de uma forma de consolidação, né? Pensadores modernos, como o Yuval Harari, que inclusive teve recentemente na Câmara dando uma palestra, e o Richard Preston, são pessoas que já vinham colocando que a gente está numa sociedade em rede, e organizações que têm investimentos em TI, no sentido do home work, né, do teletrabalho, tem superado limitações grandes, muito mais facilmente do que outras organizações que não investiram e não investem em TI, né? Então, nós entramos nesse caldo, né? Quer dizer, uma transformação digital que vinha ocorrendo já antes da pandemia, e quando entrou, houve uma aceleração com algumas dores, né? Muitas dores, inclusive, né? Porque não houve uma preparação para o teletrabalho, né? Eu falo isso em termos da iniciativa privada, mas no setor público, e principalmente nós que na Câmara, tanto do lado legislativo como administrativo, fomos obrigados a essa realidade forçada, né? De trabalho. Então, isso inspirou a gente a olhar o teletrabalho antes da pandemia e durante a pandemia e tirar lições para o que vinha aí, né? A gente sabe que a pandemia ela é muito desconhecida aí o destino, né? E sabemos também que pode haver novas ondas que nos obriguem ao teletrabalho, no sentido de estar 100% em teletrabalho, né? A gente sabe que o teletrabalho ele pode ser dividido pode ser não totalmente, exclusivamente teletrabalho, pode haver uma parte em teletrabalho, pessoas que trabalham em casa e pessoas que fazem mesclagem, né? Trabalham um pouco em casa, um pouco no próprio ambiente das empresas ou nas organizações, né? E, infelizmente, a gente foi forçado a estar 100% em teletrabalho, né? Mas vamos tirar muitas lições, viu, Márcio, dessa realidade forçada que a gente está vivendo para o que virá depois.
Pois é, essa onda, essa pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, tanto na área da saúde como também na economia e também nas relações sociais entre as pessoas, não é, Rogério? Agora, eu queria perguntar para você se as organizações, e pelo estudo que você e o Daniel fizeram, as organizações públicas, elas tiveram tempo hábil para se preparar para implantar o teletrabalho ou é uma experiência que está se formando enquanto vai acontecendo?
Olha, a pergunta é excelente, porque já havia iniciativas, tanto no Poder Executivo como no Tribunal de Contas da União, que é nossos vizinhos, né? E no Poder Judiciário de teletrabalho, inclusive com formalização, com portarias, com os normativos para o teletrabalho. Agora, teletrabalho em situação normal, né? O que a gente chama de situação normal? É o antigo normal que a gente chama, né? Num progresso, havendo alguns planos, preparando as pessoas, dando formação, capacitação para que elas fossem adaptadas ao uso do teletrabalho. Então, algumas instituições já vêm fazendo isso há algum tempo, mas eu diria que a surpresa foi para todos. Por quê? porque a gente entrou no teletrabalho numa situação emergencial, numa situação que um dia a gente estava trabalhando presencialmente e no dia seguinte estávamos todos trabalhando em casa, né? É um certo exagero falar isso, mas em termos de pandemia, faz muito pouco tempo que a gente está fazendo, né, teletrabalho. Então, fomos pegos de surpresa, sim. Alguns com um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem, alguns órgãos, algumas pessoas já acostumadas. Mas, enfim, como pegou a todos, ela gera consequências para todos, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas lições, né, que a gente está tendo com o teletrabalho, as dificuldades, tanto do lado operacional como do lado familiar, social, como você colocou bem, né? Vou dar só um exemplo. Uma pessoa que tem os filhos na escola, os filhos, como eu tenho, foram também obrigados, né, a trabalhar de casa. Então, você tem situações em que você tem que separar trabalho, se adaptar ao teletrabalho e, ao mesmo tempo, se adaptar ao trabalho dos filhos, né? Como você separa o seu dia, separa as suas atividades, separa o seu ambiente de trabalho do ambiente escolar do seu filho, por exemplo, né? São situações que não foram previstas. Então, de fato, pegou todo mundo de surpresa. E eu ainda coloco uma situação a mais. Nós talvez sejamos obrigados, né? A gente não sabe a extensão da pandemia. Então, é muito importante que a gente tire as lições desse teletrabalho, mesmo que a gente volte ao trabalho normal, ao novo normal depois, mas sempre com essa visão de que temos que estar preparados para novas ondas que virão, né, de teletrabalho.
Rogério, bom, primeiro eu queria fazer um comentário. Eu tenho uma filha em idade escolar e um filho em idade pré-escolar. Antes de qualquer outra coisa, eu defendo multiplicar por 10 os salários dos professores, porque acompanhando as teleaulas eu vejo o quanto é difícil ser professor. Mas vamos lá, você falou sobre vantagens e desvantagens, né, que a gente está estudando sobre a questão do teletrabalho. Agora, em outro aspecto um pouco relacionado a isso, a gente já pode estabelecer, já pode mensurar ganhos do teletrabalho e, por outro lado, também prejuízos do teletrabalho?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o teletrabalho, e aí a gente tem que saber separar muito bem essa questão da pandemia, né, do trabalho forçado, do teletrabalho normal, ele traz muitos benefícios, né? Por exemplo, traz a flexibilidade de horários para as pessoas que precisam, como você, por exemplo, em questão da criança em idade escolar, pessoas que passam, por exemplo, por dificuldades em família, um doente em casa, onde ela precisa dar uma atenção maior. Então, esse tipo de coisa. Você ter locais diversos, né? Hoje a tecnologia permite que você trabalhe tanto em casa, às vezes fora de casa também, né, em outros ambientes, né? Você, em princípio, tem mais tempo com a família, né? Sempre reservando aí a questão da pandemia. Redução de gastos, né? Por exemplo, com combustível, né? E outras, né? Para o país, por exemplo, redução de congestionamento de automóveis, né? Diminuição do trânsito, e aí emissão menor de gás de efeito estufa, né? Então, são benefícios que já estão... E esses aí são muito bem mapeados, porque a experiência do teletrabalho, como eu falei no início, ele já vem de muito tempo. Então, esses benefícios já são muito bem estabelecidos, certo? Claro que aí eu acho que talvez venha a próxima, né? E os riscos, né? E as desvantagens, né? Não sei se você quer que eu entre já nas desvantagens ou...
Por favor, por favor.
Ah, tá. Aí tem alguns riscos que a gente já detectou e já havia detectado antes da parte da pandemia, né, dessa fase de pandemia, mas que ela, na verdade, ela intensificou. Por exemplo, a questão do isolamento social, né? Você tem pessoas que trabalhavam numa equipe presencial e estão colocadas em casa, então a equipe fica, em princípio, menos coesa, porque as pessoas estão separadas fisicamente, não tem aquele contato social, né? Além disso, tem a questão dos ambientes que não são preparados, as pessoas não têm as mesmas ferramentas que tinham nos seus locais de trabalho, né? Essa questão que você colocou sobre a sua filha, né? Quer dizer, como é que a gente faz essa separação de limite, né? Minha filha precisa fazer um dever e eu preciso fazer um trabalho, mas estamos dentro da mesma casa, no mesmo ambiente, né? Como gerenciar essas questões, né? Questão de desempenho, né? E redução. Tem pessoas que têm redução de desempenho. Tem até um fato que eu não sei se eu tenho tempo para falar, que é o paradoxo da autonomia. Não sei se é até um nome bonito, né? Mas ele tem isso. O que é o paradoxo da autonomia? Algumas pessoas que já são produtivas, né, no trabalho presencial, elas se tornam ainda mais produtivas com o trabalho remoto. Mas isso aí em excesso, quer dizer, acaba gerando um excesso de atividades para essa pessoa que é muito produtiva e ela não consegue parar de trabalhar. Quer dizer, E aí, no longo prazo, ela traz uma redução de desempenho, mesmo nas pessoas que são muito autônomas e muito produtivas. Então, riscos de saúde, por exemplo.
Traz problemas mentais também, né? Da gente ficar o tempo todo ligado no trabalho, mesmo que não trabalhando, né?
Exatamente, e trabalhando sem saber qual é o horário, né? Meia-noite, uma hora da manhã você está trabalhando, como que eu separo isso? Se eu tenho uma ideia na hora do almoço, eu estou trabalhando, não tô... Então, todas essas questões, elas têm que ser minimizadas, né? E aí, como minimizar? Fazendo um bom planejamento de teletrabalho, né? Como fazer isso, né? Sabendo o perfil das pessoas. Tem pessoas que têm perfil para teletrabalho já, naturalmente, e outras não. Essas que não têm, elas podem ser capacitadas para o teletrabalho, né? Por exemplo, fazendo acordos, né, com as chefias, por exemplo, qual vai ser o meu teletrabalho, como é que o que o meu órgão espera que eu faça durante o teletrabalho, né? Então, estabelecer limites, e objetivos, metas, estabelecer indicadores, né, como que as pessoas precisam se organizar em casa para fazer o teletrabalho. Então, esses riscos podem ser minimizados com um bom planejamento, uma boa estruturação de teletrabalho, que infelizmente nós não tivemos nessa oportunidade, mas eu acho que nós temos essa oportunidade de trabalhar de forma mais planejada, estruturada, e fazer um teletrabalho que minimize esses riscos que eu coloquei aí.
Agora, como é que fica o mundo do trabalho, Rogério, dentro dessa nova perspectiva, que independentemente de haver a continuidade de uma pandemia ou novas ondas no futuro, muitas modalidades, muitos segmentos da economia vão adotar o teletrabalho por conta dessa experiência que está sendo realizada, de certa forma, forçada agora. Agora, tem muitas categorias em que o teletrabalho, obviamente, é impossível. Como é que essa separação do mundo do trabalho pode impactar nas relações econômicas a partir de agora?
É verdade. Foi bom ter feito esse trabalho exatamente, a gente quis trabalhar exatamente nessa fase de pandemia por conta da riqueza de experiências que a gente encontrou, né? Nós vimos uma pesquisa da Remote Work and Telecommuting Statistics de 2019 dos Estados Unidos, onde eles mostram que o número de teletrabalhadores são mais felizes do que os trabalhadores presenciais. E que, portanto, após a saída da pandemia, né, vai haver um aumento muito grande do teletrabalho. Isso aí já está feito em pesquisa, sabe? Pelo menos 30%. Hoje, você tem uma ideia, na Europa, nos Estados Unidos, é tudo na faixa de 5%, 7%, Brasil também por aí, né? Então, a tendência é que possa chegar até a 25%, né? Falando em termos globais, né? 25% a 30% de aumento nos teletrabalhadores. Então, e aí eu já coloco, né, mais uma questão de ser contra ou a favor do teletrabalho. É uma questão que está colocada e ela será usada, né? Então, aquela questão das pessoas serem... Algumas pessoas não poderem trabalhar, não poderem ir ao teletrabalho por uma questão intrínseca da profissão, ela é contornada, porque você fazendo um planejamento onde você estipula o perfil de trabalho das pessoas, né, você consegue colocar aquelas que são, por exemplo, 100% de possibilidade de fazer teletrabalho, outras pessoas não. Então, acho que a gente vai chegar no modelo híbrido. O que é o modelo híbrido? Não precisa ter 100% das pessoas trabalhando 100% do tempo em casa. Você pode, por exemplo, ter 30% dos empregados de uma empresa trabalhando 25% do tempo em casa, ou seja, duas, três vezes a semana, né? Então, o modelo não é rígido. Eu acho que o modelo vai ser flexível a ponto de saber, olha, o perfil dessa profissão, ela admite um percentual ou um tempo necessário presencial, mas ela admite também um tempo de trabalho em casa, onde ela precisa de mais concentração, onde ela pode elaborar as coisas com mais profundidade e com menos, digamos, com menos ruído de trabalho, né? Então, isso é tudo uma questão de gestão, certo? O teletrabalho é uma realidade. Agora, a dosimetria dele, isso aí tem que ser estipulado caso a caso, empresa a empresa ou governo a governo.
Pois é, e agora, avançando, nos casos, por exemplo, coleta de lixo, transporte público ou também transporte privado de passageiros, e tantas outras profissões que não tem como terem teletrabalho. Você, Rogério, considera que vai haver uma valorização, de certa forma, do teletrabalho, ou até mesmo justamente o contrário dessas profissões que são essenciais presencialmente?
Ah, sem dúvida. Eu acho que as pessoas que têm que ter esse contato social, as profissões que necessitam desse contato, elas vão ser muito valorizadas. Agora, como eu falei, elas não impedem você ter uma pessoa que tem um contato social, mas ela está imersa no ambiente digital. Isso é importante saber. Por exemplo, o cidadão pode ajudar, por exemplo, na poda de árvores, por exemplo. Né? Existe a necessidade de a pessoa ir lá podar a árvore fisicamente, né? O servidor da prefeitura, por exemplo. Mas ele também pode ser ajudado pelos cidadãos que entram em uma plataforma digital, e aí vai além do teletrabalho, né? Vai a questão da cidadania, né? A gente chama de controle social. Na minha casa, por exemplo, eu posso ver uma árvore que está em cima de um fio elétrico, entrar numa plataforma digital e avisar a prefeitura de que aquela árvore precisa ser cortada. E aí, a pessoa que vai trabalhar presencialmente, por exemplo, o podador de árvore, ele já vai estar avisado pelas ferramentas digitais e pode fazer a efetividade do trabalho dela ser muito maior, porque ela vai exatamente no ponto onde está o fio ali. Esse período de teletrabalho é interessante, uma curiosidade aqui. Semana passada eu estava trabalhando e vi que tinha um ninho de vespa na minha casa, que eu não tinha reparado, ela estava mais de um metro. Né? Então, eu pude chamar os bombeiros, etc., eles vieram e me atenderam. Né? Então, esse tipo de coisa, né? Você está num mundo real, onde precisa de pessoas efetivamente que trabalham presencialmente, mas você tem toda uma estrutura digital de controle, de efetividade, ou seja, que melhore o trabalho presencial, que traga o máximo da efetividade no trabalho presencial.
Muito bem, nós conversamos então com o colega da Câmara dos Deputados, Rogério Scheidmantel, a respeito de estudo que ele e outro colega, o Daniel Schin, fizeram, analisando o teletrabalho, seus impactos na sociedade e a sua extensão hoje por conta da pandemia do coronavírus. Rogério, mais uma vez, obrigado a você por prestar esses esclarecimentos, obrigado por esse estudo que pode dar rumos para a implantação do teletrabalho de uma forma mais efetiva, e a gente espera contar com a ajuda da consultoria em outras oportunidades aqui também no painel eletrônico. Obrigado, Rogério.
Muito obrigado, Márcio. Nós também ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Um prazer.
Perfeito. Abraço, Rogério.